do PSD. O PSD já o fez em 2016. E fê-lo exatamente na defesa do interesse do país e do dinheiro e dos contribuintes e no respeito do povo português. Não demorou muito tempo esta solução e, ideologicamente forçado pela sua esquerda, o Partido Socialista nacionaliza a TAP. Traz novamente para o perímetro dos contribuintes portugueses um risco enorme do ponto de vista do custo. No final deste mês de dezembro, far-se-á a última injeção dos 3,2 mil milhões de euros que decidiram enterrar e incinerar na TAP. É dinheiro que o país precisa como pão para a boca, que não tem para outras prioridades, mas que esta foi a opção errada do Partido Socialista e do seu governo. O PSD sempre foi responsável e é responsável no respeito na utilização com parcimónia dos dinheiros públicos. E este é seguramente o pior exemplo dos últimos anos de democracia de como desbaratinar, como incinerar, sem respeito, o dinheiro que a todos nós faz falta para tantas prioridades que o país tem. Em relação à privatização e à proposta que a Iniciativa Liberal faz, o PSD já fez aquilo que agora os outros querem fazer. Já privatizou, deixou esta herança ao governo do Partido Socialista. Agora, o PSD entende que se deve dar a liberdade para que o processo de privatização defina, de facto, o verdadeiro valor e, no final, seja um processo com sucesso a bem de todos e vejamos, de facto, se o país vai recuperar algum dos 3.200 milhões que aí colocou. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora para a apreciação de... Sr. Deputado Carneiro, faça favor.
Sr. Presidente, eu sou reconhecido pela parcimónia dos gastos. O Sr. Deputado terminou o tempo nos 2 minutos e 9 segundos e ele continuou a contar até aos 2 e 13 e por aí fora. Portanto, eu pedia que fosse tida a devida atenção no tempo, no registro do tempo. Obrigado.
Muito obrigado e obrigado pela observação. Peço aos serviços que procedam à correção. O deputado Pedro Pinto pede a palavra para que dê efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, o que aconteceu com o PSD tem acontecido com os partidos todos. Portanto, se vamos estar a meter mais 5 segundos no PSD, tem que meter nos outros partidos, porque em todas as intervenções isso tem acontecido. E não é só no dia de hoje, também foi no dia de ontem, no dia de segunda-feira. Portanto, tem acontecido com todos, portanto, não vale a pena estarmos aqui a acrescentar mais 4 ou 5 segundos ao PSD. Esta é a nossa opinião.
Muito obrigado. Se a contagem do tempo se estendeu para além do fim da intervenção, o tempo que foi contabilizado é mais e deve ser corrigido. É uma questão de pura aritmética, não tem nenhuma componente política, mas todos os grupos parlamentares sabem, e os deputados únicos, que eu vou gerindo as minhas obrigações de relógio institucional de forma a que isso não prejudique a vivacidade do debate político. Portanto, continuemos. Ora, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, deseja intervir sobre o regime de controle de preços sobre os produtos de cabaz alimentar essencial. E faz muito bem, tenha a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, nós também achamos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, neste debate orçamental, muitas vezes temos feito referência ao problema da inflação, aos valores das percentagens nos aumentos dos preços, mas no concreto, o que aconteceu e está a acontecer na vida das pessoas é que um pão que custava 1 euro agora custa 1 euro e 60. E um pacote de leite que custava 58, 60 cêntimos agora custa 1 euro. E as frutas e legumes quase duplicaram o preço. É disto que estamos a falar. E enquanto muitas pessoas enfrentam dificuldades gritantes para pôr comida na mesa e para alimentar os seus filhos, enquanto os produtores, os pequenos agricultores, os pescadores são esmagados no preço à produção pelos custos crescentes que suportam, o que os grupos económicos da grande distribuição apresentam são lucros milionários, amassados com as dificuldades da imensa maioria do povo. A Jerónimo Martins, o ano passado, apresentou um lucro... O ano passado... O ano passado, um lucro de 463 milhões de euros, mais 48,3% face a 2020. A Sonae apresentou um lucro de 268 milhões de euros, mais 45,6% face a 2020. E este ano, só nos primeiros 9 meses, a Jerónimo Martins já lucrou 419 milhões de euros, mais 29,3% do que a igual período de 2021. A inflação não é toda importada, como disse o Primeiro-Ministro e como dizem alguns deputados já aqui. Este aumento brutal de preços resulta do aproveitamento e de práticas especulativas, aproveitando aquilo que está a ser feito sobre as sanções e a guerra. Senhor Presidente, senhores deputados, o acesso das pessoas à alimentação, aos bens alimentares essenciais, não pode ser negado pelas estratégias de lucro dos grupos económicos. E, no entanto, o representante da grande distribuição, o diretor-geral Lobo Xavier, já afirmou que os preços ainda têm espaço para aumentar. Quando a situação assume contornos desta gravidade, a democracia tem de colocar as pessoas à frente dos lucros. E a proposta do PCP vai precisamente no sentido de criar um regime de controlo de preços para impedir esta escalada que está a verificar-se, aplicar um cabaz alimentar essencial que defina um preço de referência para cada um dos produtos com base nos custos reais e numa margem não especulativa, proibindo vendas a preços superiores sem justificação atendível. A lista dos bens do cabaz é determinada em função da lista de produtos alimentares, sujeita à taxa reduzida de IVA de 6%. Aplicamos também proposta idêntica no que diz respeito ao controle de preços para os combustíveis, impedindo práticas especulativas e a criação de margens especulativas na comercialização, desde a refinação. Senhores deputados, não basta baixar os impostos, não podemos subsidiar os lucros dos grupos económicos. O que é preciso é controlar os preços e ter a coragem política de enfrentar os interesses dos grandes grupos económicos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir agora sobre a distribuição gratuita de bens de higiene pessoal feminina, tem a palavra a Sra. Deputada Eunice Pratas, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. O combate à pobreza menstrual é desde há vários anos uma bandeira defendida pelo PS e, em particular, pelos deputados jovens desta bancada. As propostas de alteração aqui trazidas pelo Bloco de Esquerda, pelo Chega e pelo LIVRE sobre esta matéria, apesar de mostrar uma preocupação com este tema, não entendemos serem pertinentes, tendo em conta que no passado, nesta Assembleia, a resolução 312/2021 já foi aprovada, que prevê que as medidas que garantem o acesso aos produtos de higiene menstrual devem ser implementadas através de um programa criado no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Já a proposta do PAN vai ao encontro à proposta também apresentada pelo Partido Socialista, que vem dar continuidade e aprofundar o que já está consagrado na Lei do Orçamento de Estado 2022 sobre esta matéria. Assim, estas propostas de acesso gratuito aos produtos de higiene menstrual representam um avanço no importante combate ao estigma e aos preconceitos associados à menstruação. Concretamente, a proposta do PS, além de garantir o acesso aos produtos de higiene menstrual, prevê também o aconselhamento sobre o uso dos mesmos e, naturalmente, sobre outras questões associadas. Mas a sua inscrição na Lei do Orçamento de Estado para 2023 visa também aprofundar a cultura de diálogo educativo tão necessário sobre este assunto e visa que as atuais e futuras novas gerações de mulheres sejam mais confiantes e esclarecidas e tenham uma maior igualdade de oportunidades do que as gerações anteriores. Porque a menstruação não deve nem pode ser uma limitação na vida de uma jovem, comprometendo a sua assiduidade escolar por carência económica da família, colocando em causa os seus sonhos. Em pleno século XXI, não podemos deixar de continuar pela luta de conquistas de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, em nome da igualdade de género e das oportunidades. E menstruar não é escolha nem opção, e por isso não podemos permitir que seja um fator de discriminação. Por isso apresentamos esta proposta de alteração, para que Portugal continue a ser um exemplo a seguir no que toca ao avanço nos direitos das mulheres e na questão da igualdade de género e de oportunidades. Disse.
Muito obrigado. Para se pronunciar sobre um artigo 150D, atualização das pensões para 2023, Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Srs. Deputados, o Partido Socialista apresenta aqui hoje uma proposta que não é mais do que uma mão cheia de nada. É uma proposta que, ao lermos, pouco percebemos. Pouco percebemos, fala em atualização de pensões para o ano 2023, mas não sabemos nem quando, nem como, nem em que circunstâncias. Portanto, pouco ficamos a perceber sobre esta proposta. Mas há dois propósitos que percebemos. E um primeiro propósito é a ilusão. Continuar a ilusão de que vão garantir aos pensionistas e aos reformados a manutenção do poder de compra. Não é verdade. Porque se de facto o Partido Socialista e o Governo estivessem preocupados em garantir o poder de compra aos pensionados e aos pensionistas, não tinham atropelado a lei. E não tinham atropelado a lei e tinham atualizado as pensões de acordo com as regras em vigor. O segundo propósito desta proposta é fazer esquecer o corte de 1.000 milhões de euros no sistema de pensões. E, senhores deputados, nenhum destes propósitos é sério. Mas pior, é que não é assim que se resolvem os problemas e as dificuldades que os reformados e pensionistas estão a sentir e que, infelizmente, vão sentir para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Chegamos agora ao artigo 151, relativo ao IRS, e temos várias inscrições, aliás, 17. Começo por dar a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Temos neste Orçamento de Estado diversas medidas que corrigem injustiças ao nível do IRS, nomeadamente ao nível das deduções à coleta, bem como atualizamos deduções relacionadas com o contexto que vivemos de inflação. Vou salientar duas. A primeira, respeitante ao mercado imobiliário e, em concreto, às deduções dos juros de crédito à habitação. De acordo com a lei atual, existe a possibilidade de dedução dos juros de crédito à habitação própria e permanente. Mas qual é o problema? Refere-se exclusivamente a contratos anteriores a 2012. Considerando a evolução das taxas de juros, neste momento poderão, por exemplo, estar duas pessoas a pagar o mesmo empréstimo à habitação, com o mesmo valor de juros a liquidar no período, mas apenas uma delas poderá apresentar a sua dedução. Nós não concordamos com esta discriminação, para além de que é essencial fazer aumentar o valor das deduções de despesas com a evolução dos custos de habitação e no contexto, como referi, de inflação. Por isso propomos também o aumento do limite das deduções aplicadas. Um segundo tema em relação às deduções que gostaríamos de ver aprovado é respeitante à educação. Atualmente o sistema de deduções fiscais faz concorrer as despesas de educação dos vários membros do agregado, ou seja, os limites de dedução das despesas de educação de IRS aplicam-se a todo o agregado familiar, independentemente de quantos membros do agregado familiar estudam, independentemente de quantos membros do agregado familiar precisam de arrendar alojamento para poder prosseguir os seus estudos, ou no caso de que tanto temos falado nos alunos deslocados ao nível do ensino superior, ou, por exemplo, não considerando os pais que estejam a retomar estudos. Propomos, por isso, que as deduções sejam com base nas despesas de cada membro do agregado familiar, desagravando, assim, significativamente as famílias que investam em educação, independentemente da sua idade, independentemente do nível de educação, independentemente do número de filhos. Para além disso, propomos também aumentar os limites de deduções de forma substancial, enfocando principalmente no limite de despesas com arrendamento de habitação. É mais um incentivo à dedução, nomeadamente no ensino superior, refletindo os custos de educação, e na Iniciativa Liberal é bastante claro que fazemos propostas necessárias para desagravar efetivamente a educação, desagravar efetivamente fiscalmente o peso destas despesas, e se este é o Orçamento de Famílias Primeiro e com foco na educação, nós queremos que estas são propostas que poderiam ser aprovadas. Obrigada.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados,
O governo PS, no seu afã propagandístico, pretende apresentar este orçamento como amigo das famílias